Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos.
Olá, bom dia.
Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre problemas, né, na compra de imóveis, né? Tem questão de defeito, né, vazamento, a obra que não ficou muito legal. E a gente vai começar então, doutor, por atraso na entrega. A construtora, né, a empresa, ela tem que cumprir ali aquele prazo? Se o prazo é entrega 2023, tem que entregar em 2023?
Então, Patrícia, o prazo que geralmente está dentro do contrato, quando alguém faz a aquisição de um imóvel, seja na planta ou mesmo o imóvel já estando em construção, não importa a fase, aquele contrato que o adquirente, o cliente vai assinar, ele tem um prazo de entrega da obra. Esse prazo, contudo, tem uma possibilidade já prevista em lei de um atraso de até 180 dias. Uhum. Então, 180 dias, estamos falando de 6 meses. Se o seu contrato diz, a construtora vai entregar a minha obra até o dia 10 de janeiro. Então, 10 de julho, mês 7, é o máximo de atraso que é permitido sem a construtora sofrer nenhum tipo de punição, de multa, de indenização, esse tipo de coisa. Esse prazo é bom esclarecer, Patrícia, que já foi definido por lei, ou seja, uma lei que foi debatida, aprovada dentro do Congresso Nacional, porque, de fato, no setor da construção civil, nós já sabemos que há alguns eventos que podem causar atrasos, como chuvas, ou seja, é um trabalho ao ar livre, certas etapas de uma obra, quando vem uma chuva forte, elas não podem ser executadas. E outros fatores, como uma greve de ônibus, alguma coisa nesse sentido. E por essa razão, a lei já prevê essa tolerância. Agora, passou desse prazo, aí não tem jeito. O adquirente, a pessoa que comprou aquele imóvel, já pode adotar providências em desfavor ou contra a construtora para fazer valer o seu direito de receber o imóvel dentro do prazo que era o tempo com o qual aquela pessoa, aquela família já sonhava se mudar e planejou, às vezes encomendou móveis, decorações, etc. E tudo aquilo é atrasado, gerando, sem dúvidas, danos diversos.
Bom, tem esse problema aí com relação a algum possível atraso, o senhor bem explicou todos os parâmetros com relação a isso daí, mas tem outros problemas que também são mais comuns no que se refere à aquisição de imóvel, doutor?
Sim, tem outros problemas, Paulo Rogério, saindo um pouquinho do atraso. E só antes de sair do atraso, nós falamos até então do atraso de um imóvel que está em construção. Uhum. Geralmente é um prédio, um condomínio. Mas isso também as pessoas têm que atentar, porque muitos fazem reformas nas suas casas, nos seus apartamentos. E é importante, observando também a questão do prazo, que numa reforma, às vezes não uma coisa pequenininha, mas quando é uma reforma maior, que no contrato que vai ser firmado com o construtor, o empreiteiro, aquele que vai cuidar da sua reforma, que seja estabelecido um prazo, e aí já se foge daquela tolerância legal da construção e tem que ser cumprido aquele prazo de fato. Mas vamos lá. Outros problemas extremamente comuns dizem respeito à segurança e à qualidade do imóvel. Então, vamos lá falar de problemas coletivos, quer dizer, que atingem ao condomínio como um todo. É a parede externa que, meses depois do prédio entregue novinho em folha, está descascando. Rampas de garagem, isso é um problema tão recorrente que arrastam o fundo do carro. Vazamento de piscina, promessa. Você vai numa... O corretor, e a culpa não é do corretor, ele apresenta lá um prospecto, um folder digital, impresso, aquela coisa maravilhosa. Esse prédio vai ter área de lazer tal, tem equipamento A, B, C, parquinho, brinquedoteca. Hoje é tanta coisa, que bom, não é? Que se oferece. Aí quando você recebe as chaves, os moradores como um todo vêm tanto esses defeitos como promessas não cumpridas, e há aquelas situações individuais. Você daqui a pouco está lá tomando no seu banheiro, escovando os dentes, e começa a vir uma água do apartamento de cima. Se está dentro do prazo de garantia, a construtora responde por esses defeitos. São esquadrias, as janelas que apodrecem, é o piso que vai saindo do chão. Então, tudo isso o cliente tem o direito, por até 5 anos, de ter a sua qualidade da mesma forma como ele comprou aquele apartamento, aquele imóvel. Então, da mesma maneira que a gente vê isso muito com o carro, você compra um carro, se é um carro novo, tem 2 anos, 3 anos, 5 anos de garantia. Com o apartamento, a lei já estabelece 5 anos de garantia.
Uhum. E aí, doutor Sérgio, como é que esse cliente ele vai provar ali, né, que o apartamento teve danos e não foi danos por culpa dele, foi um problema estrutural?
Uma coisa importante, Patrícia, na prova, porque quando eu vou para a justiça, se for o caso, mas há muitas vezes isso é resolvido numa conversa, numa reunião com a construtora, a maioria delas são de boa fé, são empresas seguras, mas é necessário que o cliente se resguarde. Quando ele vai assinar o contrato, é aquela emoção, eu comprei meu imóvel, etc., o meu sonho vai se realizar. E nem sempre o cliente tem aquele cuidado de guardar o memorial descritivo da obra, que diz cada detalhe. O piso, por exemplo, vai ser de porcelanato, a bancada X é de mármore, a fechadura é assim, assada, esquadria, não sei o quê. Isso é obrigado por lei. Você recebe um memorial descritivo, você tem que guardar isso. Os materiais publicitários também, guarde. E é claro, para provar o dano em si, então vamos lá, um vazamento, tira foto, chama uma testemunha, chama um construtor, um pedreiro da sua confiança, um bombeiro, eletricista, dependendo da situação, e pede para ele fazer um orçamentozinho descrevendo o que aconteceu. Tudo isso é prova para que, sendo necessário recorrer à justiça, você possa subsidiar, possa fundamentar os seus argumentos. E é claro, na justiça pode ser necessária até uma perícia, uma verificação no imóvel por parte de um perito nomeado pelo juiz. Essas são as provas necessárias.
Cabe danos morais numa situação dessa, doutor Sérgio?
Essa é uma situação relativamente nova, Paulo Rogério, e que a justiça tem determinado o dano moral, principalmente, mas não apenas, pelo desgaste emocional. Então, pensa o seguinte, você está lá morando no seu apartamento há 3 anos. De repente, é o piso saindo, é o vazamento, é isso, é aquilo, é a eletricidade que está queimando seus eletrodomésticos, a ligação elétrica, e aquilo vai passando. Passam dias, semanas, meses, o construtor não resolve, isso tudo gera um dano moral, um desgaste emocional. É a família que, às vezes, você tem um apartamento com 3 banheiros, não, eu só posso usar 2. Ou então eu não posso usar a cozinha para alguma coisa. Isso tudo gera dano moral, além do que pensa. Você está lá com sua vida toda resolvida, de repente você tem que inventar durante semanas e até meses uma equipe dentro da sua casa, fazendo reforma, quebrando, sujando, e você não comprou, às vezes não se sacrificou financeiramente para ter que suportar essa situação. Diante disso, há sim indenizações por danos morais que têm sido concedidas, algumas até em valores vultosos, que visam educar, visam até fazer com que o mercado se aprofunde, se aperfeiçoe nessa questão da qualidade e segurança.
Uhum. Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e até quinta.
Até quinta, um abraço, boa semana.
Obrigada.
Um abraço, doutor Sérgio.